Senhores deputados, senhores representantes dos sindicatos dos quatro técnicos do Estado e entidades com fins públicos, muito obrigado pela vossa presença na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Administrativa. Nós, obviamente, que saudamos o interesse de todas as instituições da sociedade civil que queiram participar nesta fase em que ainda estamos do debate na especialidade do Orçamento do Estado e também de propostas de alteração que ainda podem ser feitas durante esta semana. Portanto, queria dar-vos as boas-vindas em nome da Comissão, da COFMA e explicar só brevemente o formato desta nossa audiência, que começará com uma intervenção do sindicato, que não deverá exceder os 10 minutos, que serão contados naquele relógio. Eu avisarei meio minuto antes. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares pela sua ordem de importância. E no final, dar-vos-ei novamente a palavra para encerrar esta sessão. Não é a primeira vez que vocês estão cá, mas de qualquer maneira convém sempre relembrar a nossa grelha de trabalho. Portanto, mais uma vez, obrigado pela vossa presença e daria de imediato a palavra para uma primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito boa tarde, muito obrigada por terem acedido ao nosso pedido de audiência. A nossa primeira questão, esta questão, a matéria que no Orçamento de Estado, há uns anos a esta parte, começou, enfim, a ser muito escrutinada, é aquela que se relaciona com os trabalhadores da administração pública. Não foi sempre assim, só de há uns anos a esta parte é que começou a ser assim, porque as questões da administração pública eram negociadas com os membros do governo, com as finanças. Primeiro no Ministério do Trabalho, depois começou o Ministério das Finanças, e era lá que nós negociávamos as nossas condições de trabalho para cada ano. Não tínhamos sempre ganho em relação àquilo que eram os nossos cadernos reivindicativos, mas com certeza que a algum ponto se chegava de compromisso entre cada ano. Se num ano não ganhávamos alguma coisa, no ano seguinte nós conseguiríamos fazer haver um retorno daquilo que era uma perda eventual de ano anterior. E há uns anos a esta parte, as nossas condições de trabalho têm sido escrutinadas por todos os portugueses e é na Assembleia da República que elas têm vindo a ser negociadas. Este ano não fugiu à regra. Nós tivemos duas reuniões negociais, a primeira em que apresentámos o nosso caderno reivindicativo. E a primeira reunião foi para, em resumo, apresentarmos à Senhora Secretária de Estado, ao Governo, a segunda que nos foi presente o articulado do Orçamento de Estado com as questões relativas à administração pública. A terceira foi adiada e teremos na próxima, esta semana, quarta-feira, a terceira reunião. Consideramos que é um processo deficiente de negociação. Consideramos que a Assembleia da República tem com certeza outras prioridades e não pode debruçar-se apenas sobre aquilo que são as questões dos trabalhadores da administração pública, que, como qualquer outro trabalhador, deve ter a sua sede para o processo negocial. Portanto, a questão da preterição de determinadas formalidades, daquilo que é o momento de negociação prévio, a lei diz que as negociações na administração pública devem estar concluídas até à aprovação final do Orçamento de Estado, mas elas devem ser em momento anterior, de forma a que possa o Orçamento de Estado contemplar aquilo que são os processos negociais. Isso não tem acontecido há uns anos a esta parte e vem-nos dizendo, e agora continua a ser também a prática, que são as dificuldades orçamentais que levam a isto. E nós julgávamos que as dificuldades do orçamento e as dificuldades de um país eram encargo de todos os portugueses e não só destes da administração pública. Por isso não aceitámos de forma pacífica aquilo que foram os passados 4 anos ou 8 anos com os cortes salariais e também continuamos a não ver como regular e normal que agora que foi feita a reversão dos cortes, como não podia deixar de ser, se continua sem ter qualquer atualização salarial, que não seja, pelo mínimo, a que reponha o valor da inflação. Foi aquilo que apresentámos na nossa proposta ao Governo. Uma atualização em termos reais de 2%, que ficaria ainda assim em termos nominais, 2%, que ficaria ainda assim, em termos reais, abaixo do valor da inflação. Mas sabendo que esta era uma primeira aproximação, este era um primeiro caminho, foi aquilo que tentámos fazer. E ficámos surpreendidos quando não foi acolhido. Mas, enfim, não é só a valorização remuneratória, aquilo que é o aumento anual, porque assim não foi decidido para todos de igual forma. Aquilo que acontece é que alguns grupos profissionais têm, ainda que ao longo destes tempos, tido valorizações remuneratórias por via daquilo que são os seus concursos, por outras condições, designadamente por condições que até há bem pouco tempo eram de aplicação geral a todos os trabalhadores da administração pública, como por exemplo, eu vou referir uma e não quero dizer que esteja errada, aquilo que foi a solução adotada, está a não ser para os outros. Os médicos, quando se deslocam em serviço na sua viatura, têm o pagamento ao quilómetro, que eu não posso precisar, mas deve ser o dobro daquilo que se paga aos outros trabalhadores da administração pública. Não conseguimos perceber porquê. Porque a gasolina ou o gasóleo deve ser ao mesmo preço. A viatura é que é outra, provavelmente. Ora, isto são situações em que as coisas se foram distanciando e causa iniquidades. Aquilo que é o exercício da função médica, por exemplo, já está naquilo que é a sua estrutura remuneratória. Portanto, não conseguimos perceber que aquilo que são as ajudas de custo, as fixações na periferia, o pagamento ao quilómetro, são todas situações que vão diferenciando mais do que aquilo que já é a estrutura remuneratória. E bem, porque provavelmente aquilo que é o pagamento para a generalidade dos trabalhadores, que alguns deles hoje pagam para ir executar as suas funções, não é razoável. Depois continuamos, após o período das 35 horas, estes trabalhadores, alguns trabalhadores da administração pública, porque sabemos que as horas suplementares e o trabalho suplementar não é pago também a todos os trabalhadores de forma igual, não têm os mesmos valores, não incide da mesma forma sobre a remuneração. Estes trabalhadores têm ainda, mantêm o corte que tinham os anos anteriores. Portanto, mantém-se a norma da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que corta para 50% o pagamento do trabalho suplementar para os trabalhadores que têm 35 horas de horário semanal de trabalho. Ora, este é o horário de todos os trabalhadores da administração pública. E a exceção, neste caso, está garantida no orçamento para os trabalhadores das empresas públicas e outros, em função daquilo que foram os seus acordos coletivos, e bem, para alguns outros não, poucos. Neste momento quase nos apetece perguntar, afinal, quantos trabalhadores da administração pública vão ficar sem atualização remuneratória? Afinal, quantos trabalhadores, qual é o grupo profissional, quais são os grupos profissionais que vão ficar sem qualquer atualização remuneratória? Nós atrevemos a dizer que são, com certeza, os trabalhadores das carreiras gerais, aqueles que fazem ainda hoje, alguns deles funções bem diferenciadas, mas continuam integrados nas carreiras gerais. A determinada altura, por uma reforma que se fez na administração pública, decidiu-se meter num grande saco das carreiras gerais aquilo que foram trabalhadores com diferentes funções. Alguns, entretanto, saíram. Nós temos técnicos superiores de estatística, aqueles que ditam os números, é preciso ter algum cuidado, sempre fazem as contas. Temos os que preparam também os técnicos superiores da Direção-Geral do Orçamento e daquelas direções gerais que estão no âmbito do Ministério das Finanças, porque, enfim, se entrarem em greve também não preparam o orçamento. Enfim, foi ao longo do tempo fazendo esta diferenciação na administração pública em trabalhadores e carreiras e grupos da administração pública sem qualquer distinção que seja fundamentada em função daquilo que é um valor, aquilo que é o acrescentar de valor. Nós somos levados a dizer também que de pouco servirá às universidades continuarem a formar pessoas, porque não têm depois onde prestar as suas funções, e com aquilo que tem sido o achatamento das remunerações e a redução do leque salarial, aproximar cada vez mais do salário mínimo, não será preciso, de facto, grande habilitação e também nem as pessoas estão dispostas a fazer esse investimento para daí tirar pouco mais do que o salário mínimo. Naquilo que foi o nosso parecer, damos alguns exemplos do que têm sido os cortes, do que foram, daquilo que representaram e do que representam também as reversões. Colocamos alguma dúvida relativamente à forma, ao não poder haver uma opção pelo subsídio de Natal, de pagamento na íntegra. Nós percebemos qual é a lógica de vir repor o subsídio de Natal no momento certo, mas o que vai acontecer é que no início do ano, trabalhadores que não tiveram, não sentiram até agora qualquer redução remuneratória, vão sentir essa redução remuneratória, mesmo que estão abaixo dos 1.500 euros. No nosso parecer, dissemos de uma forma geral aquilo que entendemos do Orçamento de Estado. Continuamos a dizer e continuamos a achar, apontamos para algumas situações a questão da duração da mobilidade. Aqueles trabalhadores que hoje na administração pública estão exercendo umas funções em determinado órgão, vão exercer para outras e ficam numa situação que nem estão num órgão, nem estão no outro, estão em mobilidade e não, eu vou já acabar, e não veem consolidada a sua situação, ou seja, não sabem se em termos familiares podem organizar a sua vida de maneira que fiquem do outro lado ou que fiquem a 50 ou 60 quilómetros e não veem esta situação mudar porque os serviços insistem em não regularizar a situação e não é por uma consolidação da mobilidade que muitas vezes estas questões se podem fazer, mas por abertura de concursos, que são concursos que, se forem transparentes, são rápidos, não têm contestação e o concurso é, de facto, o princípio basilar daquilo que é a mudança de carreiras de trabalhadores na administração pública. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passaria de imediato a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e aos seus representantes por estarem nesta sessão apresentando aquilo que são as suas, eu não diria o caderno reivindicativo, mas aquilo que são as suas propostas no sentido de melhorar este Orçamento de Estado na especialidade e portanto, desde já, saúdo, tendo em consideração que as propostas que fazem me parecem propostas aceitáveis. Eu sei bem o quanto os vossos associados sofreram na pele nos últimos tempos de uma governação, na medida em que o país se encontrava no estado em que estava. Portanto, houve todo um tempo em que um conjunto de necessidades para o país que levaram a que foi exatamente no campo dos vossos associados, talvez as pessoas que mais sofreram na pele as agruras dos tempos que vivemos, e nessa circunstância a minha expectativa é que, findo este processo, estando nós num tempo novo, todas essas situações se ajustariam e estivéssemos já num tempo de recuperação de direitos, recuperação de salários, na medida até que faz parte das propostas deste Governo exatamente todo um conjunto de circunstâncias que levariam ao afastamento de tudo o que foi austeridade. Pelos vistos, assim não é. Vocês trazem-nos questões, no meu caso concreto, não me tinha apercebido que, desde logo, esta questão da concertação, é evidente que, sendo trabalhadores em funções públicas, não é no seio da concertação social que negociam os vossos acordos, mas tinha pelo menos a expectativa de que o Ministério das Finanças encontrasse um espaço com dignidade para o diálogo com as vossas entidades. E, portanto, compreendo perfeitamente as críticas que fazem ao facto de ainda não terem, pelos vistos, sido ouvidos, estão a aguardar ainda uma reunião para a apresentação das vossas propostas, apesar de, em sede de Orçamento de Estado, na generalidade, já conhecerem aquilo que são algumas das propostas do próprio Governo sobre estas matérias. Tinha também a expectativa de que, findos os cortes salariais, estando num tempo de reversão, que todas essas situações tivessem sido repostas a partir do final do último trimestre deste ano. E, portanto, não é explicável que eventualmente se venha a manter para o próximo ano esses mesmos cortes, ou pelo menos também esta questão da atualização salarial. Portanto, é incompreensível que ao final de cerca de sete a oito anos de manutenção de quadro remuneratório, que durante um período compreendeu-se, fim deste tempo, que não se venha a verificar essa mesma atualização. Mais incompreensível se torna, portanto, toda uma diferenciação na abordagem àquilo que são as carreiras e as questões que ocorrem das ajudas de custo. Vou apenas, e, portanto, para terminar, Sr. Presidente, colocar duas questões. Uma tem que ver com os trabalhadores que se encontravam na situação de supranumerários. Portanto, criou-se numa data anterior uma lei especial, no sentido de que aqueles que estavam em situação de supranumerário serem colocados a receber menos vencimento, mas numa situação de à espera ou para ser encontrada uma nova solução, ou pelo menos aguardar pelo tempo de reforma. Não sei como é que esta situação hoje em dia se encontra, se mantém. Houve um conjunto de leis que foram revertidas, não sei se esta também terá sido. E outro tema, e para terminar, Sr. Presidente, esta situação que tivemos conhecimento na sexta-feira da entrada para os quadros do Estado, tudo o que é gente que se encontra em situação de precariedade neste momento. Naturalmente haverá quadros superiores também nesta situação de recibos verdes. Como é que vem a entrada de toda esta gente? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Menos um grupo parlamentar, vou distribuir o tempo e, portanto, passa para ser 4 minutos e meio para cada. Passo ao abrigo do regimento, passo a palavra agora ao deputado Paulo Tarico Pereira, do grupo parlamentar do PS. E queria, para além de vos saudar, dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, eu penso que o deputado Carlos Silva sequer não estava muito atento. O que o sindicato disse foi que já fez duas reuniões, uma sem articulado, outra com articulado, e que haverá uma terceira, segundo ouvi, na quarta-feira desta semana. Portanto, apesar de tudo, há aqui um processo de negociação que obviamente podia ser melhorado, estou certo que sim, mas não tem havido, ao que parece, e pelo que ouvi, pelo menos, um processo de negociação que não tem sido participado por parte do Governo. Eu gostava de dizer, antes de mais, que eu, aliás, também sou um trabalhador em funções públicas há 34 anos e, portanto, acompanho, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, digamos, as dificuldades de todos os trabalhadores em funções públicas e dos funcionários públicos. Temos um programa há 4 anos. E queria apenas fazer, e esse programa é muito claro, ou seja, haverá reposição de salários em 2016 e 2017 e abertura progressiva das carreiras em 2018 e 2019. Eu queria sublinhar aqui um aspecto, é que em 2017 vai haver uma subida salarial em relação a 2016, porque às vezes muita gente esquece isto, porque em 2016 houve cortes salariais que foram sendo retirados trimestralmente. E, portanto, pela primeira vez, durante todo o ano de 2017, haverá, no fundo, aumentos salariais em relação à massa salarial que cada funcionário recebeu. Obviamente que isto é pouco se tivermos em conta os 8 anos, os 10 anos, em que tiveram congelados os salários, tiveram congeladas as carreiras, etc. Mas é bom que sejamos rigorosos do ponto de vista das remunerações. Uma questão que eu sinceramente não percebi, e é uma questão genuína, é a seguinte. Pareceu-me ouvir dizer que propuseram uma atualização salarial de 2%. 2% é claramente acima da taxa de inflação. Ou seja, por um lado há este efeito que eu disse e que é um efeito real, ou seja, os trabalhadores em funções públicas que estejam todo o ano a trabalhar terão um aumento, mesmo que não seja de nenhuma das classes de carreiras especiais em que houve alguns ajustamentos, mesmo nas carreiras gerais, qualquer trabalhador terá um aumento em relação a 2016, pela razão que eu acabei de explicar. Não percebi muito bem, sinceramente, porque o valor da inflação esperada para 2017 é muito inferior a 2% e, portanto, ficou-me aqui uma dúvida em relação a esta questão. A questão do pagamento, já agora que também foi referido, do subsídio de Natal, Eu penso que aquilo que foi referido, eu penso que percebem, digamos assim, as nossas condicionantes, ou seja, de facto, passar de uma situação em que o salário era, o subsídio de férias era pago em duodécimos, para um pagamento na totalidade em novembro, significaria uma redução, efetivamente, visto que a margem que estamos a trabalhar é relativamente pequena, uma redução salarial. Aliás, penso que até referiu isso mesmo. E, portanto, no fundo, esta proposta que está no Orçamento de Estado é uma proposta de compromisso em relação a esta questão. E, para finalizar, dentro dos 4 minutos e meio que eu dou a todos os grupos parlamentares, diria o seguinte: é óbvio que nós não saímos ainda do procedimento dos déficits excessivos e, portanto, é óbvio que não é no Orçamento de 2017 que nós vamos repor tudo aquilo que estava antes. Estamos num processo em que em 2017, não é novidade nenhuma, Sr. Deputado, toda a gente sabe que só em março de 2017 é que o INE e o Eurostat vão certificar o déficit de 2016 e, como vai acontecer, porque todas as instituições internacionais o afirmam, vai dizer que, de facto, nós saímos do procedimento de déficit. E, portanto, nós temos ainda um conjunto de condicionantes orçamentais. E com isto termino, dentro do meu tempo, e agora passaria de imediato, já na qualidade de Presidente, novamente, ao Bloco de Esquerda e à deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saudar o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, pelas propostas que nos trazem, pela análise que fazem do orçamento, mas eu não resisto a demonstrar alguma perplexidade por aquilo que foi aqui dito pelo Sr. Deputado do PSD, nomeadamente nesta ausência de noção do que é que terá sido o destino dos tais supranumerários que foram colocados pelo PSD em regime de requalificação. Nós sabemos que grande parte deles provinham da Segurança Social, muitos deles ou delas estavam alocados a comissões de proteção de crianças e menores, tinham variadas funções e que, na sua maioria, acabaram por ser reintegrados. E deixava esta pergunta, que é se a administração pública tem ou não supranumerários. Se há gente a mais, se a administração pública tem trabalhadores a mais. Porque o governo anterior conseguiu fazer coisas tão contraditórias como dizer que havia gente a mais na administração pública e, ao mesmo tempo, aumentar o horário de trabalho. E depois há um outro argumento que eu não consigo compreender, que é o argumento de que tudo o que foi feito à administração pública foi feito em nome do combate ao déficit orçamental. Porque não passa pela cabeça que tentar despedir funcionários públicos, numa medida que, aliás, foi declarada inconstitucional, num regime de requalificação cujo único objetivo era humilhar e chantagear os funcionários públicos, tem alguma coisa a ver com o combate ao déficit orçamental, ou se era uma mera medida de preconceito para desvalorizar socialmente e publicamente os funcionários públicos na medida em que eles são a cara dos serviços públicos, e os serviços públicos são a transformação material dos direitos sociais e constitucionais. E, portanto, esta ideia de que o PSD volta sempre a ela, de que os ataques que faz aos funcionários públicos são sempre motivados pelo combate ao déficit, eu acho que ela é errada. A história mostra-nos isso e não podia deixar passar este comentário. Para dizer que a questão do congelamento das carreiras e remunerações é uma preocupação justa dos funcionários públicos, dos trabalhadores da administração pública hoje, porque até porque desde um ponto de vista dos próprios serviços, para que eles funcionem corretamente, para que os cidadãos tenham um retorno positivo do investimento da sociedade nestes serviços públicos, que são de todos e que devem ser de todos, é preciso que os funcionários públicos tenham uma remuneração e a possibilidade de uma carreira que seja correspondente às suas responsabilidades e inclusive às responsabilidades constitucionais que os serviços públicos têm de cumprir e, portanto, há aqui particularidades e o congelamento da carreira e das remunerações é uma forma, lá está, de desvalorização que neste momento já não tem paralelo com o privado e nós continuamos a ver os funcionários públicos como o eterno porquinho mealheiro do combate ao déficit. Aliás, isso viu-se nos 4 anos que passaram, em que os funcionários públicos tiveram uma quebra de rendimento bastante superior aos funcionários do privado, e isso é uma preocupação. Acho que é público também que o Bloco de Esquerda teria, fora do acordo que assinou e que permitiu esta solução, que é preciso relembrar, afastou o governo da direita e já permitiu algumas conquistas, nomeadamente as 35 horas e o afastamento do regime de requalificação, o Bloco de Esquerda teria outras opções orçamentais, entre as quais não utilizar o excedente primário que se prevê de 5 mil milhões para pagar juros da dívida e, através de uma renegociação desses juros e através de uma imposição junto da Comissão Europeia para que não haja regras diferentes para a França e para Portugal em termos de cumprimento do déficit, esse dinheiro pudesse ser muito melhor investido na recuperação de rendimentos total de todos os trabalhadores. Eu queria só fazer rapidamente...
Mesmo para terminar,
em relação ao subsídio de Natal. O que é necessário é que os trabalhadores vejam recuperado o seu rendimento e que nós não nos vejamos numa situação em que o subsídio de Natal acaba por ser diluído no salário e, portanto, que os trabalhadores se esqueçam que têm direito a ele. Compreendemos perfeitamente o problema do rendimento mensal disponível dos trabalhadores em janeiro do próximo ano. Achamos que isso pode ser compensado com a recuperação da sobretaxa e outras medidas, mas achamos também importante garantir que o subsídio de Natal não desaparece enquanto obrigado, direito conquistado pelos trabalhadores.
Obrigado. Deputado Filipe Anacreta Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer este pedido de audiência e a intervenção que tiveram a oportunidade de fazer. Como sabem, nós já tivemos a oportunidade também no nosso grupo parlamentar do CDS-PP conversar com o sindicato e estamos conscientes temos conhecimento e sabemos as propostas que têm. Creio que também tem ficado cada vez mais claro que temos conhecido no ambiente político uma variação das próprias tomada de consciência sobre o caminho que tem vindo a ser percorrido. Começou-se por dizer que a austeridade tinha terminado, agora percebe-se que isso é um caminho e era precisamente isso que o anterior governo também propunha, de fazer esse caminho. Naturalmente com propostas que são diferenciadas, não são todas iguais, ainda bem que não são, mas todos temos consciência que, na verdade, este caminho não é aquilo que tantas vezes se diz e tem tardado na reposição de alguns direitos, e nomeadamente dos funcionários públicos. Creio, apesar de tudo, que aquela primeira introdução que aqui se fez sobre a petrição de formalidades do processo negocial é bastante importante, porque nós não podemos comparar fases em que o país estava atravessado de um memorando de assistência e com entidades estrangeiras envolvidas também no processo de elaboração do orçamento com uma fase que pretende ser normal e, neste sentido, assumirmos uma normalidade também neste âmbito. E, portanto, tomamos nota desse aspecto que nos parece que é crucial e que é, de facto, importante. Nós não podemos substituir uma troika externa por uma troika interna e que a negociação passe a ser feita entre partidos quando tem é que ser feita com os visados e nós aí assumimos a importância dessa referência que aqui foi feita. Gostaria também que tivessem, nos minutos que ainda restam, se houvesse possibilidade de desenvolver um pouco mais esta questão que os preocupa relativamente à integração sem concurso de funcionários públicos no âmbito da chamada requalificação e que está anunciada como já extinta. E neste âmbito gostaria de saber se têm participado também, embora não tenha a ver com o Orçamento do Estado, também aqui merece ser chamado à colação, em quaisquer negociações ligadas ao agora chamado processo de valorização profissional. E se neste âmbito e no âmbito daquilo que consideram que é fundamental, salvaguardar para os trabalhadores, se há aqui matéria que queiram sublinhar e que nós gostaríamos de tomar a devida nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria novamente a palavra para responderem às questões. Temos cerca de 5 minutos. Agradecia.
Muito obrigada. A questão da requalificação e dos supranumerários. Nós fizemos o processo negocial, foi um processo negocial que correu bem. O Governo cumpriu aquilo que é uma promessa do seu programa de Governo e, no final do processo negocial, concluiu-se que se punha fim à requalificação e que nós estaríamos à espera. O objetivo era, e que nos foi transmitido, o objetivo era que tivesse entrado no Parlamento, em momento anterior à entrada do orçamento, de um diploma, de um projeto de diploma, para pôr fim à requalificação. Entretanto, algumas das questões que estavam nesse projeto de diploma vieram para o orçamento, como a questão da consolidação e outras, e saíram daquele diploma de valorização profissional. De facto, não fazia sentido lá estar, seria um diploma só de valorização profissional. Foi negociado até ao fim, a expectativa com que estamos é que houve acordo relativamente àquilo que é o fim da requalificação. É absolutamente inaceitável colocar trabalhadores em inatividade, reduzindo-lhes a remuneração. Não é só um estigma para o trabalhador, mas é um encargo para o Estado sem qualquer razoabilidade. Portanto, um trabalhador que fica em inatividade a receber um valor, por muito baixo que seja, em algumas situações de trabalhadores que, numa primeira situação, saíram em licença extraordinária com 75% da remuneração e, neste momento, estão com 25% da remuneração, sem qualquer hipótese de... ou até agora não tinham qualquer hipótese de regressar. É uma frustração, é dizer que a pessoa, que o Estado não é pessoa de bem, naquilo que são os contratos que faz, e, portanto, nós esperamos que o diploma dê entrada na Assembleia e, para nós, foi concluído o processo de revogação da requalificação. Está concluído, em termos negociais, foi concluído o processo de revogação da requalificação. Relativamente à nossa proposta de 2%, como eu referi, 2% em termos nominais. Em termos reais, ficará abaixo do valor da inflação. Se a inflação for 1,5%, em termos reais, ficará em 0,7%. Não há sequer recuperação do poder de compra. Aquilo que acontece é que não perderemos tanto poder de compra. É aquilo que é a situação normal, porque senão vamos continuar a ter perda de poder de compra. Se os outros trabalhadores, ou seja, estes 2% foi encontrado naquilo que foi uma aproximação por baixo da média das remunerações no privado em 2015. Houve uma atualização média que chegou aos 4% no limite máximo. Portanto, nós encontramos aqui um ponto de equilíbrio. Porque consideramos que os problemas financeiros do país não vão ser resolvidos, com certeza, com a continuação de medidas de austeridade na administração pública. Não há hipótese. Há de chegar a uma altura em que provavelmente teremos os trabalhadores até a custo zero e continuaremos a ter problemas de déficit, eventualmente. Até porque o nosso déficit hoje está relacionado com uma dívida pública elevadíssima, com os juros elevadíssimos, com aquilo que é, enfim, aquilo que foi necessário fazer e que ainda vamos ter que fazer de ajuda aos grupos financeiros, aos bancos, e aí os funcionários públicos não tiveram palavra a dizer. Portanto, estas são questões que nós, e acreditamos que no Parlamento também, Vossas Excelências, entendam que não é um grupo apenas de cidadãos que vai resolver o problema das finanças públicas deste país. É verdade que não demos conta que no programa do PS não estaria a valorização dos trabalhadores da administração pública. Estávamos convencidos que tínhamos encontrado isso no programa. Tivemos esperanças de que uma nova solução governativa viesse a alterar a situação. E continuamos a ter. É por isso que estamos aqui a bater à porta. Não é possível. Os problemas do país não se resolvem com as remunerações dos trabalhadores da administração pública. Nem com o corte permanente, nem com a desvalorização destes trabalhadores. o Estado tem uma função, as funções do Estado são cumpridas por intermédio dos trabalhadores da função pública, da administração pública, e consideramos que esse é o caminho e estes não podem ser trabalhadores mal pagos, mal remunerados. Nós, porque já temos alguma antiguidade, de facto, eu trabalho há 44 anos na administração pública, lembro-me ainda do tempo em que não pagava impostos porque a remuneração era diminuta, em que tinha como contrapartida o emprego para a vida. Nós não temos hoje o emprego para a vida, pagamos impostos como todos os outros e tivemos cortes salariais como mais ninguém teve.
Temos que terminar, não sei se...
Eu penso que já não haverá... Eu penso que respondi à questão da valorização, Sr. Presidente, os nossos agradecimentos.
Muito obrigado, doutora Maria Helena Rodrigues, e toda a sua delegação. Agradecemos ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado a vossa presença aqui. É sempre bom ouvir opiniões, mesmo que elas eventualmente não coincidam com a de alguns grupos parlamentares. Serão recolhidas essas vossas propostas e, em sede de especialidade, cada grupo parlamentar terá a liberdade de introduzi-las ou não. Muito obrigado mais uma vez.